Bom dia, ouvintes da FM Padre Cícero, programa Dicas de Saúde chegando. É, para você viver melhor, dicas de saúde, na sua FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Eu sou Péricles Vasconcelos, médico clínico do aparelho digestivo, gastroenterologista. Estou aqui com o Francisco Freitas na operação de som. Ele é o nosso coordenador administrativo da FM Padre Cícero, está aqui nessa função hoje. É, vocês vão ter mais um dia de reflexão sobre a campanha Outubro Rosa. Outubro Rosa é uma campanha médica que pegou bem, né? Próximo mês vai ser o Novembro Azul. Esse é o último domingo desse mês de outubro, mês das missões e mês dessas campanhas maravilhosas, como a que mais pegou, que foi o Outubro Rosa. Para isso, nós convidamos uma médica que é referência em mastologia aqui no Cariri. Já está aqui conosco a doutora Sheila Ulisses Paiva. Doutora Sheila Ulisses Paiva é médica mastologista, é professora da FAMED UFCA e da Estácio FMJ e é médica, formação ginecologia obstetra e também formação principal em mastologia. Mais de 20 anos cuidando da saúde das mulheres. Atende na Provida Cariri, na Rua São José, no Juazeiro, e na Climed Top, no Crato. Bom dia, doutora Sheila Ulisses. Muito obrigado por ter aceito nosso convite.
Bom dia, ouvintes. Bom dia, Péricles. Para mim é uma honra, né? Fazer um domingo de manhã abençoado, com uma pessoa maravilhosa, que promove saúde aí todo domingozinho de manhã. E estar aqui no Outubro Rosa, junto com você, né? Com a bênção do nosso padrinho Cícero. Oh,
coisa boa.
É maravilhoso. É um momento muito, muito de gratidão.
Muito bem. Pois vocês já sabem, né, ouvintes, quem está aqui? Doutora Sheila Paiva, médica mastologista. Você pode tirar suas dúvidas, você pode ligar 3512-2000 para perguntar alguma coisa do seu interesse para a doutora Sheila. Também você, nesse mesmo número, 3512-2000 é o número do WhatsApp. Você pode também fazer pergunta, não só ligando, mas escrevendo ou áudio. Pode ser assim a sua pergunta. Hoje, infelizmente, não vai ter a nossa live de Facebook, problemas técnicos, mas temos essa via tanto da rádio quanto da internet, né, pelo WhatsApp. E houve agora, ontem aqui no Cariri, o JOCEMA, que é a Jornada Cearense de Mastologia. E doutora Sheila, participando ativamente, vai nos falar agora como foi, doutora Sheila, o JOCEMA, essa vez aqui no nosso Cariri.
Mais uma vez foi um evento de sucesso, né? A gente faz uma medicina multidisciplinar, a gente associa os mastologistas, os ginecos, os oncologistas, enfim, toda a equipe que trabalha com saúde da mama, que não é pequena, gente, é patologista, é enfermeira, é fisioterapeuta, é nutricionista, para a gente conseguir atingir o nosso objetivo, né, de diagnosticar precocemente, tratar corretamente e conseguir muita cura no tratamento dessa doença tão incidente que é o câncer de mama.
Muito bem, então que bom, né? Sucesso do JOCEMA. Ontem também teve o 8º Gastro Cariri. O Gastro Cariri é um evento dos gastroenterologistas e endoscopistas do Cariri, que antigamente era de 2 em 2 anos, desde quando começou, ano sim, ano não. Mas a pandemia veio acabar com muita coisa boa, né? Enquanto estava muito presente. E aí houve a parada. Mas ontem a retomada foi o 8º Gasto Cariri, presidido pelo Dr. Daniel Landim, que é também o nosso presidente seccional da SOBET, Sociedade Brasileira de Endoscopia, secção Ceará, Cariri. E os temas foram relevantes, como, por exemplo, oncologia digestiva, como, por exemplo, novidades no tratamento da doença do refluxo, nova medicação, transplante de fígado no Ceará, com nosso querido Dr. Úgenes, que é o coordenador do transplante de fígado no Ceará. Também tivemos doença inflamatória intestinal, também tivemos a doença hepática esteatótica com síndrome metabólica associada, que é a maioria das pessoas. E assim foi também de grande sucesso, reviver, recordar colegas que a gente não via há algum tempo, né, que vieram para cá, para o Juazeiro, e os nossos estudantes, né, que a gente vai na frente, chamando, incentivando, para no futuro eles substituírem os atuais médicos, né? A repassagem do bastão e vai de geração em geração. Então, que bom, né, que o Cariri não está parado, está fazendo jornadas, congressos, reuniões científicas. Isso é muito bom para a população do Cariri. Doutora Sheila, câncer de mama é uma coisa muito frequente, infelizmente. Dizer que de 10 mulheres uma pode ter é uma coisa realmente que assusta. Assusta toda mulher. Até homem pode ter, bem menos do que a mulher, mas pode ter também. Assusta muito. E diferente dos outros cânceres, que a maioria tem uma causa. Pulmão é principalmente o cigarro. Estômago é principalmente o H. pylori. Colo do útero é principalmente o HPV. Não é? Cada um, cigarro, câncer de pulmão, já falei. Cada um tem uma causa ou uma, duas. Câncer de mama é mais complexo, né? Não tem uma causa só, não é isso?
Não, o câncer de mama pra gente é mais a mudança mesmo de uma série de fatores, né? Mas principalmente do estilo de vida da mulher. A diminuição da paridade, a maternidade mais tardiamente, né, o estilo de vida com mais estresse, nós assumimos mais tarefas, junto com todo o ambiente também, a questão da alimentação e o sedentarismo.
Tudo isso vai se acumulando. Tem coisas aí que você falou que não dá para mudar, né? Se tiver, vamos dizer, algum caso na família que a pessoa tem que ficar mais atento, isso não tem como mudar, porque é o parentesco, é a genética, né? Também a idade não tem como mudar, mas o estilo de vida tem, né? Como mudar bastante.
Tem, a gente tem batido muito, né, nessa tecla de que a mulher, assim como todo ser humano, mas a mulher principalmente, ela precisa ter em sua prática de vida, né, uma alimentação saudável e a prática de atividade física. A gente, não existe nenhum remédio mágico melhor do que esse para a gente fazer prevenção, e não é só do câncer de mama, é de uma série de doenças.
É verdade.
Cardiovasculares, metabólicas. Então, assim, parece simples a gente dizer que é uma questão de atitude, mas dentro da rotina diária da vida de uma mulher, não é fácil a gente conseguir introduzir, né, a prática da atividade física com frequência, ela entender que isso tem que fazer parte, ela conseguir colocar na sua jornada diária esse momento para você. E também a questão da alimentação. Quando a gente diz da alimentação, né, tentar priorizar realmente os alimentos mais saudáveis. E aí a gente sabe que no corre-corre do dia a dia, toma café apressada, almoça onde está, chega em casa cansada, estressada, às vezes desconta na comida no horário pior, que é à noite. Então, meninas, só tem um jeitinho, lancheirinha para todo mundo, né? A garrafinha de água e a lancheira tem que ser instituída. Eu sou mulher, eu sei que não é fácil, eu tenho um problema de obesidade na família, E a gente luta com isso todos os dias, né? Tem que acordar e dormir de manhã com algumas metas, se perdoar de vez em quando, mas tentar manter realmente o compromisso consigo mesmo.
É, mudança de estilo de vida, incentivo de todo médico, principalmente dos médicos mastologistas, em relação ao câncer, que é o mais comum em termos de mortalidade entre as mulheres. Não é mais comum, por exemplo, câncer de pele, né? A gente vive num país tropical que o sol bate mesmo para valer, então todo mundo está sujeito a ter câncer de pele. Mas o câncer de mama, que é o mais comum em termos de mortalidade em mulheres, tem como adiar, ou evitar, ou prevenir, com esse estilo de vida que a doutora Sheila Ulisses acabou de falar. Doutora Sheila, e qual a idade que uma mulher deve fazer seu primeiro exame, porque a grande, vamos dizer assim, sacada, a grande vitória é, se é que teve esse câncer, conseguir descobrir antes dele estar avançado, porque a chance de cura aumenta demais. Então, qual a idade que uma mocinha deve fazer seu primeiro exame de mama? E que exame é esse? Se é ultrassom ou se é mamografia?
Eu acho que no início da adolescência, toda menina deve ser orientada aos seus primeiros cuidados de saúde com o ginecologista. Então já é um momento, né? É, para ela entender planejamento familiar, para ela entender como é que funciona, o autocompromisso que vai ter durante sua jornada de vida. Então, para mim, a adolescente está saindo aí da pediatra, ela já deveria ir ser encaminhada para fazer o exame de toque com o ginecologista. Exames de imagem é para as mulheres já mais avançadas, ultrassonografia normalmente a partir de 25 anos, se não está sentindo absolutamente nada, né? Mas se tocou alguma coisinha diferente antes, pode ser instituída até em crianças. E aí a questão do screening mesmo, para o risco do câncer de mama, o screening é aquele exame que é obrigatório, que a mulher tem que fazer, né? E a gente tem que falar nisso sempre, sempre, sempre. E eu vou chocar vocês para dizer que uma pessoa que não tem histórico na família, não tem nenhum parente próximo que tenha tido câncer de mama, a idade que uma mulher tem que fazer a sua primeira mamografia é aos 35 anos de idade. Pouca gente sabe disso, né? Porque a gente divulga tanto, 40 anos anualmente, e pouca gente sabe que a primeiríssima é aos 35. Então, não achem estranho, é correto. Se está tudo bem com 35 anos, vai fazer mais uma com 2 anos e meio, e com 40 anos, começa a ser anualmente. Gente, o câncer está chegando cada vez em mulheres mais jovens. E aí a gente tem que se adaptar, e o exame tem que começar mais cedo. Então, isso é fundamental. Sim, cura mais de 90% com preservação da mama no diagnóstico precoce.
Quando descobre cedo, a tempo. Chance de câncer, desse jeito que você está dizendo, né? Mais de 90%.
Mais de 90%.
É, então ninguém pode cochilar. 35 anos, primeiro exame, provavelmente a ultrassom ou já é a mamografia?
35. Não, já é a mamografia.
Mamografia mesmo.
Sendo que a gente faz com a ultrassom, porque a mama ainda os tanto dois, tem, né? Gordura, quanto tem glândula. Então, assim, o bem casado é sempre bem-vindo, né? A ultrassom e a mamografia.
Ótimo, muito bem. Aí depois de muita idade não, depois de 45 anos, por aí, pode ser só a mamografia de controle ou tem que ter também a ultrassom?
A gente mudou muito o estilo de vida da mulher, então, né, a mulher cada vez pare mais tarde e tem menos filhos. Mulheres de 45 anos hoje têm mamas jovens. Né, mulheres até de 60 anos, eu digo que tem mulher que tem a mama ainda com glândulas. A própria terapia de reposição hormonal do climatério. Então, assim, na verdade tem sido uma boa conduta a gente fazer os dois exames nessa faixa etária aí de mamas de mulheres ainda glandulares e jovens, bem, como é que a gente diz, conservadas, né, por volta, eu digo sempre aos meus alunos, entre 35 e 55, no máximo 60 anos, a gente acaba fazendo os dois.
Muito bem. Sabe quem está ouvindo a gente nesse momento? um Ulisse. É um Ulisse também, seu primo. É o doutor Lênio Ulisse, ligado, ouvindo o senhor e a prima Sheila Ulisse. Forte abraço, abençoado domingo. Abençoado domingo para você também, Lene.
Sim, o Lene é uma da parte mais jovem aí da medicina, faz medicina paliativa maravilhosamente bem, tratamento de dor, um grande aliado.
Grande clínico, de vez em quando ele vem aqui dar sua parcela de contribuição aos ouvintes da FM Padre Cícero. Doutora Sheila falou a idade inicial para fazer o primeiro exame de mama, 35 anos. Tem idade para parar de fazer ou 70 e tanto ainda é bom fazer exame de mama nas mulheres?
Após os 70 anos, a incidência também cai, né? Então, a gente diz que enquanto a mulher estiver firme, que possa andar, não vai trazer nenhum malefício ela fazer. E como é o câncer mais incidente na saúde da mulher, então a gente tem estendido isso aí para mais idades. Eu tô vendo senhorinha de 80 anos, meu amigo, que chega lá no consultório dirigindo. Então, né, enquanto ela estiver assim, bem firme das suas condições físicas, psicológicas, ela deve fazer.
Muito bem, então não tem desculpa. Você sabe, você é consciente, você sabe que infelizmente o câncer existe, e o de mama então é muito frequente, infelizmente, mas que a cura acima de 90%, como a doutora Sheila acabou de falar, é o objetivo. É descobrir cedo, descobrir a tempo do tratamento ser curativo. Em relação àquele autoexame, doutora Sheila, eu sei que é bom a mulher conhecer seu corpo, mas não dá para confiar totalmente só nele não, né? Dizer que não encontrou nada, eu não vou. Tem que ir, todo jeito, né? Acima de 35 anos.
Eu acho que durante o exame ginecológico, ela já tem que ter, né, ser realizado o exame do toque do dedo do médico, que esse tem mais precisão, com certeza.
Certeza.
Né? O que a gente hoje preconiza não é mais nem autoexame, a gente preconiza autoconhecimento, né? A mudança de terminologia. Porque o autoexame, a gente dizia, tinha que ser tantos dias depois do ciclo. Não, o autoconhecimento você pode fazer todos os dias, no seu banheiro, no seu banho, no seu chuveiro. Quem consegue saber o seu natural percebe facilmente o que não lhe pertence. Então, os tempos vão passando, né? Então, hoje o termo mais correto seria o autoconhecimento.
Autoconhecimento. Chegou a primeira pergunta para a doutora Sheila Paiva. A pessoa diz assim: tem uma vizinha de 59 anos que teve 7 filhos. Todos mamaram. Ela disse que às vezes sentia dores nos mamilos. Aí molhava o mamilo para ver se melhorava um pouco. E também um cheiro desagradável. Também tentava limpar, passava leite, molhava, mas tinha cheirinho. Às vezes, o mamilo, ele entrava, né? Ele retraía. E essa vizinha dessa nossa ouvinte nunca fez mamografia. Ela de 59 anos, já pensou? E ela faz sempre o autoexame, mas nunca fez uma mamografia. Doutora Sheila, comenta essa situação.
Então, né, gente, se tem alguma coisinha que a gente percebe que não é comum, não é para a mama estar com um cheirinho diferente, né? É sempre bom procurar o especialista para ele poder orientar de forma correta. Quem tem os mamilos invertidos, às vezes acumula uma secreçãozinha do próprio suor, do próprio corpo, e a gente tem que limpar sempre com um contornetezinho, porque aquilo pode causar um cheirinho estranho. Mas, assim, a coisa mais correta mesmo é ter uma avaliação médica, né? E não posso dizer, assim, a gente tem que chamar essa mulher para o Outubro Rosa, dizer a ela que é importante fazer o exame do toque, da mamografia, né, engajar aí ela nessa caminhada de muitas mulheres unidas, que é tão bonito, né, é tão forte, E ontem mesmo teve uma caminhada para o Padre Cícero. Você precisava ver como o Padre Cícero estava lindo ontem.
De rosa.
Muitas mulheres de rosa, né? Muitas campanhas de colher sangue, de aferir pressão, fazer ali aquele teste da glicemia. Enfim, gente, é uma energia, né? Quando se une todas as mulheres. Então, não se sinta só. Essa vizinha, né? Continue insistindo. Por sua amiga. Tem amigas que salvam amigas, viu?
A minha irmã foi para essa caminhada, ela mandou as fotos, muito bonito realmente, muita gente, todo mundo de rosa, Padre Cícero iluminado de rosa. Ela é sua paciente, a minha irmã, e ela mandou todas as fotos, eu achei realmente legal, demais. É a campanha, Outubro Rosa, em todo lugar do Brasil, aqui também no nosso Juazeiro, no nosso Cariri. Mais uma pergunta, agora é a Nininha. Nininha tem 64 anos, fez exame de mama esse ano, agora, começo de outubro. Ela pergunta se é necessário fazer ou todo ano ou de 2 em 2 anos a mamografia.
Anualmente, Nininha, não tenha dúvida, é anualmente. Inclusive, eu vou pegar aí essa pergunta da Nininha para fazer aqui um esclarecimento. Gente, a gente trabalha todos os anos, cansativamente, nós mastologistas, no Outubro Rosa. Vocês não têm noção da nossa jornada de trabalho durante esse mês, nas campanhas educativas. E assim, sempre aparece alguma coisa que chama a atenção, né? E eu tenho que dizer que o governo do estado está com a campanha aí em redes de mídia, né? No caso, principalmente, eu vi no NETV e vi também em algumas rádios, falando da mamografia na saúde pública ser instituída 50 anos, de 2 em 2 anos. Então, gente, isso é um pouco atrasado, né? O ano passado, em setembro de 2023, já passou na Câmara dos Deputados que essa normativa do Ministério da Saúde está modificando para ser 40 anos, a partir de 40 anos anualmente. Então, faltou um pouco de bom senso, eu acredito, porque enquanto a gente trabalha tanto querendo divulgar, né, que quanto mais cedo antes, a partir dos 40 anos, o câncer de mama tem sido uma doença que tem pegado as mulheres de forma mais jovem. Eu sei que o Ministério pensa no sentido de distribuição, né, de quantidade, mas hoje a gente tem as policlínicas do Crato, do Juazeiro, com aparelho disponível e com capacidade de fazer, né, mamografia. Então, aqui para o Cariri, a nossa realidade já pode ser a científica mesmo, aquela que a gente deve realizar todos os anos a partir de 40 anos. A mulher tem tido acesso ao exame de mamografia.
Muito bem. E o tema desse ano, igual como no ano passado, Juntos Somos Mais Fortes. Bonito tema. Lema, aliás, né? O tema é sempre o mesmo, né? É a conscientização sobre o câncer de mama. Quanto a isso você falou, doutora Sheila, apesar da justificativa da questão da distribuição, como você disse, às vezes falta máquinas, né, mamográficas em algumas regiões do Brasil, pelo SUS, né? Mas uma coisa é uma organização governamental. Outra coisa é a pessoa que quer fazer uma prevenção de algo que pode levar à morte. Se a ciência diz que é a partir dos 40 anos, de ano em ano, então não pode jamais um governo querer passar por cima da ciência e vir com essa normativa que não é verdadeira. Porque realmente, 2 anos é muito tempo uma mulher ficar 2 anos sem fazer um exame de mama, né?
E a partir de 50? É onde a gente está tendo câncer de mama com mulher aí de 35, 36, 38. Eu faço saúde pública no município do Crato já há mais de 18 anos. A gente fez um levantamento, né, que eu tenho catalogado cada mulher que passou por mim e teve realmente a doença. E a nossa estatística no município do Crato é 80% das mulheres abaixo de 50 anos. 80%. Então não tem sentido uma mamografia com 50 anos em diante. Assim, tem que continuar fazendo anualmente, mas a gente tem que começar mais cedo.
Mais cedo. Você falou 35 e eles vêm com a história de 50 anos. Já pensou? Essa janela de 15 anos, quantos cânceres?
Quantas mulheres vão perder um pouco da sua saúde mental, da sua qualidade de vida, quando não vão a óbito por não diagnosticar precocemente, e quantas famílias ficam, eu digo que é um acidente familiar, né? Não é só a mulher quem sofre. A família toda sofre, mesmo quando a gente consegue superar, e aquilo fica uma cicatriz para sempre. É, então, gente, não é brincadeira, a gente pode ficar boa mesmo, não perder a mama se a gente faz um examezinho mais cedo.
Com certeza. Vamos para o nosso primeiro bloco de apoio cultural, Freitas. Depois a gente volta com mais informações valiosas da nossa convidada, doutora Sheila Ulisses Paiva, médica, mastologista. Outubro Rosa, juntos somos mais. Dicas de Saúde, FM Padre Cícero, a Rádio Romeira, que educa, evangeliza. Nós vamos ficar juntos até o horário da missa, né? A gente entrega 8h55, a missa começa 9 horas. Você escuta aqui a transmissão na FM Padre Cícero, a missa das 9 do Santuário Sagrado Coração de Jesus. Outubro Rosa é a campanha que pegou mais. Depois vem o Novembro Azul, a partir do próximo domingo, que já é o mês de novembro. E o Outubro Rosa, ele teve assim um impulso muito grande pela necessidade, né? Pela frequência, pelas mortalidades que antes eram ainda maiores, ainda é, infelizmente, porém, toda a campanha, toda a conscientização de fazer o diagnóstico mais cedo pode realmente salvar muitas vidas. Juntos somos mais fortes. E a nossa convidada é referência em mastologia no Cariri, doutora Sheila Ulisses Paiva. Ela é professora das duas faculdades de medicina, agora tem uma terceira, né, URCA, mas ela é da FAMED, UFCA e Estácio Idomed, FMJ. Está falando aqui sobre esse assunto tão importante. Doutora Sheila, enquanto o pessoal não manda pergunta, eu vou fazendo as minhas perguntas, tirando minhas dúvidas também, né? É só ultrassom e mamografia, que você fala, uma casadinha perfeita, mas não tem ressonância também? Ajude alguma coisa a ressonância magnética ou são em casos especiais?
É um exame que veio para somar, né? Mas, com certeza, ele é em casos bem seletivos. É, quando a gente tem alguma dúvida entre os dois exames, tem paciente que pensa que o nome ressonância, né, é um nome muito bonito, de repente, eu não quero fazer a mamografia porque vai machucar, porque tem paciente que acha que vai doer demais. E, no entanto, a ressonância, é importante dizer que não é um exame tão simples, né? A mulher tem que ficar numa posição deitada, entrar numa maquininha, tomar um contraste, né? É um exame que tem o barulho da máquina, tec, 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 dura aí no mínimo 45 minutos. Então, assim, tem paciente que tem fobia. E ele é um exame que traz muito falso positivo. É, então, a gente acaba encontrando mais coisas, às vezes nem tão coerente, biopsiando mais. Então, ele é muito importante quando se tem dúvidas, né? Quando se tem próteses mamárias, também ele consegue dar uma determinação maior. Mas tem suas indicações, sabe? Não pode se substituir, né? É a análise realmente de toda uma história, da palpação, dos exames de rotina, que é mais ultrassom e mamografia. E se você tem dúvida, é que realmente a ressonância vai nos esclarecer com mais prioridade.
Muito bem. É, o pessoal, agora sim, mandando questionamentos para a doutora Sheila. A Nilza Bezerra, ela diz que está escutando o programa. Que bom, obrigado, Nilza. A outra ouvinte que não se identificou, ela disse que tem 64 anos, fez mamografia e ultrassonografia este ano, deu tudo bem, só que ela sente dores na mama esquerda. E gostaria de saber o que pode ser essa dor na mama esquerda, doutora Sheila.
Uma boa, maravilhosa observação. Meninas, eu preciso dizer a vocês, glândulas incomodam, né? O homem tem seus testículos e nós temos nossas mamas. Então, a mama é um órgão pendular, ou seja, empendurado, sobre o músculo peitoral do tórax, né? E tem um prolongamentozinho que vai até ali a axila, o próprio dia a dia, os movimentos de repetição, né, os traumas de coluna, e a própria questão do próprio ciclo menstrual vai fazer a mulher sentir sensibilidade mamária, dolorimento, né? Então, isso não é um sinal de câncer. Câncer é uma doença extremamente calada, silenciosa, não incomoda. E não incomoda quando está na sua fase inicial, né? Então, a dor para a gente não é um sinal de alerta, não. Na verdade, a mama caladinha, ela pode estar doente. Eu sempre digo que o principal sintoma de se ter um câncer é não sentir nada. E aí é por isso que a gente tem que fazer os exames de rotina, para detectar aquilo que a gente não percebe, né? E a mastalgia, que é a dor mamária, a gente pode fazer muita coisa. O próprio uso do sutiã de sustentação adequado melhora, porque a mama vai balançar menos, doer menos. A prática de atividade física, a ingestão de água, que vai fazer com que a mulher retenha menos líquidos, né? Que aquela inchaçozinho ali pré-menstrual vai fazer a mama ficar mais sensível. O uso do chá verde, se não tiver nenhuma contraindicação, as massagens. Então, quando a gente entende que faz parte da fisiologia feminina, né, a mulher ela pode ter cólicazinha menstrual, ela pode ter dor mamária, ela pode ter enxaqueca. Então, gente, essas dorezinhas aí faz parte da essência feminina.
Bom, aí outro ouvinte, a Cícera, ela tem apenas 38 anos. Olha que interessante, em cima do que a doutora Sheila acabou de falar no nosso programa. Ela diz o seguinte, que ontem, tomando banho, fez o exame do toque de mama e sentiu dois carocinhos, 38 anos. Acima da mama, deve ser acima do mamilo, não sei. Dois carocinhos. Ela quer saber, doutora Sheila, se é indicada ela fazer a primeira mamografia ou ultrassom, ou os dois, né? Já que nunca fez nenhum desses exames, só esse toque mesmo. Sim, e nesse local, arde, queima e dói.
Olha, sim, ela já tem idade, mesmo que não palpasse, né, nada diferente de fazer os dois exames. Não é muito comum arder, doer, né? Será que não tem um processo inflamatório associado? Então, o mais correto é procurar um médico, né? A consulta com o mastologista para avaliação. Né? Para a gente poder indicar os exames, se está no período correto de fazer, se não tem nenhum processo infeccioso associado. As mastites, às vezes, incomodam, que é o processo de infecção da mama, né? Mas, enfim, ela está precisando de um auxílio médico, de um médico especialista.
E essa queixa que as mulheres dizem que é um exame, a mamografia, chato porque dói, dependendo do período menstrual, pode diminuir muito essa dor, não é isso?
Costumo dizer que é porque fazem dessa coisinha, né, mamografia, algo muito difícil. Primeiro, é mulher dependente, né? Tem mulher que tem mais dor, por exemplo, as que têm fibromialgia vão sentir mais. É cabeça dependente, aquela mulher que teve o seu preparo para a realização do exame, sabia que a máquina não vai ter que apertar tanto, que o ambiente é frio, mas que é rapidinho. Então, tirar os medos dessa mulher, né? Não existe nada mais difícil da mulher do que a parturição, né? Parir. E a gente, às vezes, enfrenta, né, partos. A gente sabe que tem toda uma dificuldade. Por que a gente não pode enfrentar uma mamografiazinha, né? Então, gente, nós somos guerreiras, operador dependente, a gente tem que encontrar aquela pessoa que tem a mãozinha mais leve, é igual quem toma vacina, né? A gente não encontra quem faz a vacina do filho da gente, o fulaninha tem a mão mais leve, vou levar ele ali. Então, operador dependente, paciente dependente, manter um espírito de aceitação, se entregar à máquina, relaxar aquela musculatura. Tudo isso, com certeza, vai fazer o seu exame ser mais tranquilo. Eu sou mulher, fiz o meu primeiro exame aos 35 anos, já era mastologista. Fui morrendo de medo de fazer, tanto que eu ouvia falar das pacientes que era horrível. E a minha experiência, quando terminou, eu pensei, meu Deus, é só isso? O que? Não, assim, foi tranquilo demais. Eu faço a minha todo ano. Obviamente, já fiz em alguns lugares que eu digo, não, aqui eu não vou fazer mais, doeu mais. Né? Então, a gente vai encontrando aquela pessoinha, né? O serviço de saúde do qual a gente consegue se sentir mais, mais acalentado, né? Naquele momentozinho.
É verdade. Doutora Sheila, uma vez diagnosticado, uma pessoa diz, olha, meu médico, meu mastologista, minha mastologista, disse que eu estou com câncer de mama. Qual é o tratamento? O tratamento é individualizado, o tratamento ele é bem pensado em relação a não só aquele achado daquele tumor na mama, mas a repercussão dele varia ou não varia? Enfim, como é o tratamento de câncer de mama, doutora Sheila?
O primeiro esclarecimento que eu vou fazer é, não é porque a gente tem um nódulo na mama que a gente já tem que ter um câncer.
Exato.
Existem muitos nódulozinhos benignos.
Ainda bem.
Mas, em se tratando de já ter sido biopsiado e se tem certeza de que ele não é do bem, né, que ele é maligno, é um câncer mesmo. E aí o tratamento hoje é extremamente personalizado. Gente, não tem mais uma receitinha, não. É cada pessoa com a sua história. Hoje a gente estuda o tipo do tumorzinho com a biópsia. A gente estuda... Eu gosto muito de fazer uma comparação em consultório, né? A que aquele tumor responde? Então, a gente faz testes no material que foi colhido do carocinho de cada mulher. E a gente identifica qual é o melhor caminho, porque ele responde a isso, ele não responde àquilo, porque tem uma moléculazinha lá dentro do tumor chamada receptor, que é positivo para isso, que é negativo para aquilo. E isso faz todo o norte de um tratamento. Então, tem paciente que a gente vai começar pela cirurgia, tem paciente que a gente vai começar pelo medicamento mágico, que eu chamo de quimioterapia, que é capaz de acabar com aquela molécula, ele tem a capacidade de matar a molécula do câncer, o bichinho do câncer, né? Então, a quimioterapia não é um bicho papão, ela é bem-vinda. Então, tem mulheres que precisam começar por esse medicamento, que é capaz de... destruir a célula tumoral para depois a gente ir para a cirurgia. E tem paciente que no final de tudo ainda precisa da radioterapia e às vezes a gente ainda tem que fazer um comprimidozinho por 5 anos e o acompanhamento. Então, gente, é uma peregrinação, né? Mas com fé, com coragem, com perseverança, né? Com otimismo, muitas conseguem realmente ficar boa. Né? E o que a gente tem que almejar é o sucesso, é terminar essa jornada com vitória, porque é possível.
É possível sim, desde que a pessoa procure ajuda, procure descobrir cedo, mesmo se não descobrir tão cedo, mas mesmo assim tem tratamento e aí a gente entrega nas mãos de Deus, né? Como está o Cariri, doutora Sheila, em termos de mastologistas? Tem o doutor Ricardo, tem você, doutora Sheila Ulisses Paiva, tem o doutor João Paulo, tem o doutor Idelfonso, teve o que veio aqui domingo passado, né? Doutor Felipe. Esqueci alguém?
Ei, meu amigo, a fila anda. Olha, eu já estou começando a perder as contas, tá? Eu
também.
Então, aqui na jornada eu estava tentando, assim, no corre-corre fazer as contas, mas eu te diria que a gente já tem mais de 10, tá? E eu não tenho, assim, a precisão direta, mas posso te dizer que eu estava vendo e fiquei muito feliz de ver que a gente tem um time de mulheres, viu?
Olha aí.
Um time de mulheres bem capacitadas. Eu acho que o Cariri está meio a meio em torno de homens e mulheres, aí uma média de 12 profissionais, 6 para cada lado. Uhum. Mas onde, num país, né, onde a gente tem pouca representatividade das mulheres ainda, em vários setores, né, administrativos, da política, na nossa mastologia, a mulher tem sido extremamente presente, atuante, capacitada, né, na saúde da mulher. Então, é com muita honra que eu digo a você que nós crescemos, né, que temos já um grande time e que as mulheres estão bem presentes dentro dessa turma, né, nova aí da mastologia.
E desses, tipo, 12 profissionais mastologistas, né, especialistas em mamas, eles estão servindo o SUS, que é a forma de entrar, de prevenir doenças e tratar a saúde da maioria das pessoas, ou ainda há carências? O que falta? É falta médico, falta aparelho, falta cirurgião, falta biópsia? O que falta no SUS para ser igual a esse tratamento de excelência que vocês fazem sem ser pelo SUS?
Eu acho que a gente está conseguindo fazer, né, com a presença de mais mastologistas, uma interiorização ainda maior da mastologia. Então, quando a gente só tinha no Cariri, Crato, Juazeiro e Barbalho, hoje a gente consegue ter nas cidades próximas, tá? Eles estão indo para as cidades próximas e está ficando mais perto da mulher. Porém, em algumas cidades a gente não tem mamografia, e aí elas precisam ainda vir ao Cariri para fazê-la, né? É um time que tem interiorizado, dando o diagnóstico mais cedo, porque a mulher tem acesso mais rápido ao médico, e isso faz diferença. E o que a gente precisa mudar, você não vai acreditar, Péricles. Mas eu cheguei aqui, eu, né, vou te falar em Ricardo, que chegou primeiro, a gente desbravou isso aqui, né? A gente tinha pouquíssimos mamógrafos, exames de qualidade muito aquém do ideal há 20 anos atrás. E hoje a gente tem exames de qualidade, o SUS consegue ter mamografia, consegue ter ultrassom, tem algumas que ainda precisam melhorar, mas a gente esbarra na questão administrativa do cenário de acolhimento dessa mulher. Então, assim, as cidades não se comunicam, o SUS não consegue referenciar de forma em tempo hábil, né? É muita burocracia. A gente está precisando fazer aí uma corrente no sentido de acolher e agilizar entre os gestores, né? Botar esses prefeitos para conversar com suas regionais, optimizar, né? Desde o atendimento básico até priorizando aí os BIHARDS 4, né? Aqueles nódulos que têm suspeita. E a agilidade no encaminhamento, na realização de exames e da biópsia e do acolhimento no sistema de referência do SUS, da oncologia. Nós já melhoramos, mas a gente tem muito que ainda melhorar. E eu acho que o diálogo dos gestores é o grande passo, sabe? São as secretarias realmente se unirem, escutarem desde a assistência básica até mesmo o terceiro nível de acolhimento dessas mulheres.
No termo de cirurgia e também radioterapia, é só o Hospital São Vicente de Paulo que faz pelo SUS ou tem outros serviços aqui no Cariri pelo SUS?
Continuamos ainda muito centralizadores, né? O São Vicente é realmente a referência. E eu tenho que te dizer que o Cariri não é mais tão pequeno, né? Então, nós temos três grandes cidades, Crato, Juazeiro e Barbalha. E um dos levantamentos que fez com que o meu esposo até entrasse como candidato, né, querendo ver se a gente consegue colocar. Já tivemos, acredita, o município do Crato já fez cirurgia de mama, o município de Juazeiro também já fez cirurgia de mama, né, e temos aí grandes hospitais que podem instituir a realização da cirurgia de mama. No caso que precisa começar pela cirurgia, né, operada, para não ficar no gargalo da fila de uma equipe pequena, né, para poder dar conta de todo o Cariri. Então, esse é um sonho que eu tenho faz tempo, né? A gente depende muito dos gestores e é preciso acolher aí esse pensamento, né, das três cidades chaves aqui do Cariri.
E o Hospital do Amor? Você acha que vai contribuir realmente, vai ser uma realidade, vai ter um avanço no tratamento do câncer de mama e talvez até outros cânceres, cânceres ginecológicos? Você vê essa realidade ou é uma coisa ainda para muito tempo?
Eu acho que quando se quer fazer, se faz, né? Tudo que depende da política tem um tempo diferente. Mas eu, sim, acredito que isso já foi liberado, acho que esse hospital vai existir, assim como outros hospitais estão vindo aí, né? Talvez o da UFCA também.
Talvez da UFCA, né?
E sim, sempre que se tiver um hospital, um centro a mais, né, de acolhimento. E o Hospital do Amor, ele tem a característica maravilhosa de acolhimento realmente da mulher, né? É voltado para a saúde da mulher. Então, vai ser uma aquisição ímpar. Tendo como referência o Hospital do Amor, né, do sul do país, vai ser uma maravilha. As mulheres não têm noção do que o Hospital do Amor é capaz de fazer. Então, eu acho que a nossa região vai dar um grande passo quando esse hospital estiver funcionando.
Se Deus quiser, não só o Hospital do Amor, mas também, você lembrou bem, o Hospital Universitário da UFCA, para a Faculdade de Medicina de Barbalha, que já tem muitos anos e nunca teve o seu hospital, e temos esperança agora de ter. Já houve a pedra fundamental, já houve, né, as reuniões políticas, a certeza de que vai acontecer, e esperamos, tempo menor possível, acontecer esse grande equipamento que vai melhorar muito a saúde pública de toda a região de Cariri. Mas vamos para mais um bloco de apoio cultural, Freitas, para depois a gente voltar com mais informações. Doutora Sheila Ulisses, Outubro Rosa. Dicas de saúde, FM Padre Cícero, Outubro Rosa. Outubro Rosa é realmente um mês de que o pessoal acordou. Quem viu ontem lá na... Eu vi só por imagem e fotos. Lá na colina do Horto, lá diante da estátua do Padre Cícero, como tinha gente, todo mundo de rosa, realmente o pessoal entendeu sobre essa importância que é ou prevenir ou descobrir cedo o câncer de mama, tão comum, mas que tem cura quando é descoberto cedo. E o pessoal se conscientizou aqui mesmo no nosso programa, entrevistando a doutora Sheila Ulisses Paiva, médica mastologista, o pessoal telefonando direto aqui. Por exemplo, a Lourdes, 54 anos, retirou um nódulo, a Lourdes, há 5 anos, doutora Sheila, e agora ela diz que está ardendo muito.
Uma observação, toda a área que foi manipulada cirurgicamente, ela tem uma sensibilidade maior. Então, é normal que fique um pouco mais sensível e sempre, de vez em quando. Porém, o que a gente tem que dizer é que essa mulher precisa manter sua rotina. Esse nódulo foi tirado há 5 anos, ela está com os exames em dia. É anualmente, né? Então, tem que rever aí essa história.
A outra ouvinte, mais jovem, 42 anos, fez uma mamografia ano passado e o resultado do exame, eu queria até que a doutora Sheila falasse sobre esse resultado. BI-RADS é um exame radiológico, essa classificação é no mundo todo, é uma classificação tipo uma organização para não ficar tão diferente de lugar para lugar. É uma classificação padronizada, importante, e deu BI-RADS 1, e ela ficou feliz. Aí ela pergunta, tenho que fazer esse ano novamente, que eu só tenho 42 anos?
Com toda certeza, tem que fazer todos os anos. Eu também já faço a minha todo ano, viu? Vamos lá, amiga, vamos enfrentar. Gente, o BI-RADS é uma coisa bem interessante. O BI-RADS é uma classificação de risco de aquela alteraçãozinha que apareceu ter ou não suspeita, possibilidade de vir a ser um câncer. Então, ela não é diagnóstico de câncer. É diagnóstico da imagem do exame, ou da mamografia, ou da ultrassom, ou da ressonância, ter risco pequeno, baixo ou grande de câncer. E aí, o BI-RADS, ele só quer dizer assim, olha, você pode acompanhar ou não. Ah, esse aqui é melhor a gente fazer uma punção biópsia, para a gente identificar de que se trata realmente. Então, entender que BI-RADS não é sentença de câncer, é diagnóstico de possibilidade e que precisa ou não, ele vai nortear se precisa ou não fazer punção. Né? E aí, assim, ele vai de 0 a 6, não é que o 0 vai virar 1, que vai virar 2. Eu posso, por exemplo, fazer uma mamografia esse ano, ter dado o BI-RADS 1, que é aquele que diz que não tem nada, que está tudo bem, que está tudo ótimo, normal. E posso fazer no próximo ano e ter um nódulozinho irregular, suspeito, e já ser um 4, e que é uma novidade, que eu não tinha o ano passado. Então, é por isso que a gente tem que fazer todos os anos.
É verdade. Todos os anos, se você realmente não quer perder a sua capacidade, né, de viver, de ter qualidade de vida. E isso a gente fala individualmente, mas vamos pensar coletivamente, né? Todas as pessoas, todos os parentes, todas as mulheres da família devem ser orientadas para fazer esses exames quanto mais cedo e anualmente. O exame, essa classificação BI-RADS, ela bota 1, bota 2, bota 3, 4, 5. E aí existe uma divergênciazinha em opinião de médicos, seja ginecologista, seja mastologista, sobre um resultado que é padronizado. Tipo assim, vou explicar. Deu BI-RADS 3. Não é suspeito, né? De, quer dizer, pode ser, mas não é tão suspeito quanto o BI-RADS 4 de um câncer. Mas tem que fazer biópsia. Alguns dizem que o BI-RADS 4, outros já botam no BI-RADS 3. Na biópsia dá umas coisas benignas. Aí, às vezes, a gente vê indicação de retirar e outros indicação de acompanhar. Eu sei que eu posso estar falando como leigo, que eu não sou mastologista, mas gostaria de estimular essa resposta da doutora Sheila. BI-RADS 3, BI-RADS 4, punção, biópsia, dados de achados benignos. Quando só acompanha e quando é melhor retirar?
É um conjunto de fatores, não é só o risco da lesão, né? Então, por exemplo, um BI-RADS 3... É, cientificamente, é categoricamente acompanhamento de 6 em 6 meses durante 2 anos pelo exame de imagem menos invasivo, vamos dizer ultrassom, se ele está aparecendo no ultrassom. Porém, se eu tenho um BI-RADS 3, mas aquela mulher, ela tem a mãe que teve câncer de mama, é um nódulo que tem lobulações,
a mãe ou a irmã,
ou a irmã, né? Enfim, talvez a gente possa optar rarissimamente em ter que fazer punção. Porque o 3, categoricamente, seria acompanhamento. O 4, aí sim. No 4, a gente normalmente já vai ter biópsia mesmo. Mas é importante dizer que o 4, ele tem baixo risco, 4A. Médio risco, 4B. E alto risco, 4C. Então, gente, um BI-RADS 4A, ele tem 80% de chance de ser bom, não ser câncer. Então, não é ter o número 4 e já achar que tem um câncer, tá? E a gente nunca sabe qual lado que está da matemática, né? Então, é de suspeição, não é de certeza. Mas você falando de BI-RADS, a gente tem que dizer que uma das coisas que eu acho que deixam as mulheres muito, muito aperreadas, muito preocupadas, é as classificações e a qualidade do exame, tá? Então, é operador dependente, mais vale, muitas vezes, a mulher não fazer um exame, porque fazer um exame errado, um exame de qualidade ruim, porque ela pode receber um diagnóstico que não tem nada e perder esse momento, pelo exame ser ruim. ela pode receber também o contrário, um diagnóstico que tem alguma coisa e não ter. Então, gente, muito cuidado aonde a gente vai realizar os nossos exames, né? É, a gente tem que ter um critério de qualidade mínimo. Cuidado com esses exames que são aí muito baratos. Desconfiem, deve haver algum problema, porque a máquina, para ser boa, ela não é barata, né? E o profissional, para ser capacitado, ele também vai ter que gastar algum tempo, desprendimento, cursos, né, formação, para ser bom. Então, muito cuidado. Eu tenho tido vários exemplos de exame que não chegou com fotos, de exame que não chegou com raio-x da mamografia. E aí, como é que eu vou poder avaliar esse resultado? Então, assim, muita atenção. E eu acho que para a pessoa que é leiga, esse detalhe da fotografia e do raio-x da mamografia é um detalhe simples, mas um exame bom ele tem que ter.
Entendo. Os ouvintes participando, tem um ouvinte aqui que diz: bom dia, Deus abençoe a senhora, doutora Sheila. As suas respostas nos transmitem paz. Que bom, né? Graças a Deus. E a outra pessoa diz assim: eu gostaria de saber, doutora Sheila, se o exame de mamografia realizado por meio do SUS é confiável, que você acabou de falar, né? E não é só pelo SUS, né? Às vezes tem também gente que paga por um exame que é de qualidade duvidosa, né? Ela pergunta: é mais seguro eu fazer o exame particular ou posso confiar no SUS? Minha dúvida maior em relação às máquinas que eles utilizam.
Eu tenho que ser bastante honesta com nossas ouvintes. Olha, com toda certeza, hoje alguns exames do SUS estão melhores do que de algumas clínicas aí, que eu não sei nem que categoria eu posso dizer que é, né? Mas, assim, são exames baratíssimos, que você vê que não tem qualidade nenhuma. Então, tá, o exame da mamografia, por exemplo, das policlínicas, é um mamógrafo bom. A gente perde um pouco na qualidade, porque ele é analisado à distância, ou seja, nem sempre o radiologista da policlínica, hoje ele não lauda mais. Para baratear o custo, o laudo é feito via internet em São Paulo. Então, há uma fragmentação, mas ainda é melhor do que determinadas clínicas aí bem baratinhas, onde, na verdade, são exames de qualidade muito complicadas.
Muito bem. Então, às vezes o barato se torna caro e se torna morte. Realmente tem essas empresas de assistência médica que estão fazendo consultas de R$10, exames de R$20, R$30. E o problema está na qualidade. Uma coisa mal feita, como você disse mesmo, doutora Sheila, uma coisa mal feita é pior do que não fazer. Que não só gera dúvidas em relação a resultado, mas também em relação à saúde mental de quem faz, pensando que já está condenada, pensando que está com câncer, ou pior, pensando que não tem nada e tem. Horrível, né? Mas fazer o quê, né? É o mercantilismo da medicina.
Informação, eu acho que o poder é esse, assim. Se a pessoa, eu acho principalmente o nosso público-alvo de pessoas mais carentes, acredita que pagando R$30 vai ter um exame de qualidade, talvez no SUS ela seja melhor assistida. Sim. Então, temos que trazer essa consciência para o nosso povo aqui do Cariri. Porque, como você diz, está chegando aí a mercantilização e qualidade zero, né? Então, muito cuidado, minha gente. Do mesmo jeito, olha, eu digo sempre: a gente vai comprar um shampoo pro cabelo, a gente sabe aquele que não presta e o que presta. E a mulher escolhe, pro cabelo ficar bonitinho, um shampoo melhorzinho.
Certeza.
Né? Então, os exames também são assim. Também. A gente tem que ter o nosso critério de qualidade, de confiabilidade.
É verdade. Agora, por outro lado, vem as fake news, né? Vem o pessoal que vai nas redes sociais e diz assim: cuidado com a mamografia, que ela está dando câncer de tireoide. Aí existe até um aparelhinho que o pessoal se adapta para diminuir esse medo do povo. O que que tem de evidência científica, doutora Sheila, do exame anual de mamografia causar um câncer de tireoide?
Quando o exame é bem realizado, em equipamentos que hoje em dia são a grande maioria, né? A gente não tem mais equipamentos antigos, hoje são todas mamografias digital, onde o índice de raio é extremamente baixo, mais baixo até do que um raio-x dentário, para você ter uma noção, né? E quando é usado um simples equipamentozinho que se chama protetor de tireoide, que é obrigatório, a gente está totalmente tranquilo com relação a esse sentido desse risco. Então, é fazer no lugar correto e com o protetorzinho da tireoide, que aí a gente está super sossegado, dá para fazer anualmente. Tem mulher que tem que fazer a cada 6 meses, né? Então, assim, só para tirar um pouco aí do tabu, as mulheres que tiveram câncer de mama durante os primeiros 3 anos ou até 5 anos, dependendo do caso, elas têm que fazer mamografia de 6 em 6 meses. Então, se fosse ruim, a gente não faria nessa mulher até que já teve, né? Não faz sentido esse pensamento de dizer que vai fazer mal.
É. Aí vem uma pergunta que é fácil de fazer e difícil de responder, porque vem a questão da ética. A gente não pode acusar as pessoas sem ter uma certeza se ali, só ali é bom e o resto tudo não presta. Mas, de qualquer maneira, a pessoa fez a pergunta, eu tenho que passar, doutora Sheila, para você. Ela foi direta. Qual seria uma clínica? Ainda bem, uma clínica é fácil falar. Eu pensei que ela tinha falado quais as clínicas confiáveis aqui do Cariri. Mas ela quer saber pelo menos uma clínica, aí fica fácil. Pode indicar uma clínica de fazer um exame bem feito?
Olha, gente, mama não é fácil, sabe? A gente está andando aí pela linha de dizer que cada vez a gente vai ter radiologistas, que é aquele médico de imagem, mais voltado para a mama. O exame de imagem da mama é um dos exames mais difíceis. E aí eu vou te dar a minha opinião. Não é a clínica, não é só o nome da clínica, é a equipe, né? Então, eu estou numa clínica de porte grande, né? Eu tenho médicos capacitados, essa equipe trabalha em conjunto, há engajamento. Então, essas três características vão fazer a gente saber que a gente tem um exame de maior qualidade. Ou seja, uma clínica que contenha, eu diria o padrão ouro, né? Para a gente escolher. Doutora, onde é que a senhora faz o seu? Né? O padrão ouro é a gente ter uma clínica onde tenha radiologistas, equipamentos bons e mastologistas. Aí, gente, é uma equipe perfeita. A gente consegue deixar a acurácia do diagnóstico mais precisa. Então, equipe multidisciplinar, né, e equipamentos bons. E realmente, assim, eu não vou tecer nomes, porque o Cariri já tem muito, muito lugar bom, sabe? Muito lugar bom. Mas eu diria que nas clínicas mesmo eu direciono. Ó, essa pessoa é melhor na mama, essa pessoa é melhor na tireoide, esse radiologista é melhor no útero, porque isso já existe.
É verdade. Embora os patologistas aqui no Cariri não são 12 mastologistas, né? Como você falou, são menos, né? Então tem que ver também para onde vai esse exame histopatológico, né? Porque pode ser que vá para lugares capitais que a gente nunca viu aquele patologista e a gente tem que confiar naquele resultado sem conhecer a pessoa, né? Sem ser os nossos patologistas que a gente tem contato aqui no Cariri.
Não, patologista, mastologista a gente tem mais, mas patologista realmente temos menos. Patologista é o doutor que vai analisar a sua biópsia, né? Sim, aí já é um segundo momento, né? E quando colher para onde encaminhar é outro detalhe, né? Então, assim, é outro momento que a gente também, às vezes, tem que triar. Né, porque tem laboratórios que encaminham para outros lugares que a gente não tem acesso ao patologista e às vezes a gente não tem nem como perguntar alguma dúvida e tudo isso dificulta. Mas normalmente na equipe, como eu diria, o mastologista é mais ou menos como o mentor, né? A gente acaba direcionando para um cantinho, para o outro, esse aqui é mais rápido.
Que confia.
Esse aqui a gente vai ter uma resposta melhor. O seu caso é mais complicado, eu gostaria de uma análise. Já aconteceu, de um patologista de fora, o próprio patologista sugerir, né, um patologista bom, equipe boa, ele diz, Sheila, esse caso está difícil, eu vou aqui discutir com meu colega de São Paulo, vamos pedir para mandar essa lâmina. Então, equipe realmente é que faz a diferença.
A Neuza, ela disse que fez uma ultrassonografia, nossa ouvinte Neuza, há um ano, e deu um cisto de mama, e ela tem inclusive, foi orientada, tem que fazer uma mamografia. Fez o pedido pelo SUS, está com um ano e nada de chegar a resposta para ela fazer a mamografia. Já fez outro pedido para ver se acelera e está esperando. É problemático demais demorar muito assim, doutora Sheila? Ela pergunta.
Né? A gente diz que deve ser anualmente. É como eu te digo, os mamógrafos já existem. O problema é a rede, né? A burocracia da coisa. O que vai para o PSF, que vai para uma central, que vai marcar. Aí é bem interessante, sabe, Péricles? Principalmente assim, pós-eleição, a gente vê que tem pessoas que conseguem em 2 dias e tem pessoas que passam um ano para conseguir um exame. Né? Tem alguém que conhece alguém que acaba conseguindo mais rápido. E tem alguém que está lá na ponta, no sítiozinho, no postinho, e aquele postinho é mais distante, e o agente de saúde tem menos engajamento dentro da secretaria, e enfim, não anda. Né? Então, é aí onde a gente tem, que eu digo, onde a gente precisa sentar com os gestores para melhorar essa corrente, tá? Mas sim, meu amor, é importante sim, com um ano. Eu sei que todo mundo, assim, principalmente o pessoal da saúde pública, né, não tem dinheiro disponível. Pode conversar com o pessoal do seu postinho, pedir para acelerar. Não conseguindo, tenta fazer um esforço, porque é um exame que hoje em algumas clínicas boas a gente consegue por R$100. Então, em um ano, se a gente for dividir por mês, né, dá menos de R$10. Então, é possível de se conseguir fazer. É a sua saúde, é a sua vida, né? E vale a pena. Posso te dizer que vale a pena.
A outra ouvinte, doutora Sheila, tem um cisto de água na mama, acusou na ultrassonografia. Aliás, acusou na mamografia. Na ultrassonografia nunca acusou nada. E ela diz que faz o acompanhamento todos os anos. Então ela está na rotina, né? Correta.
Veja bem, a mamografia ela é capaz de ver mais nódulos, né? Mas ela não tem a capacidade de dizer a consistência, se ele é líquido ou se ele é sólido. Com raridade, apenas o cisto oleoso, que é cicatricial, que a gente consegue diagnosticar pela mamografia. Então, tem uma coisinha aí que não está batendo muito bem.
Ela botou assim, ó. Tem um cisto de água na mama, acusou de raio-x, por isso que eu falei a palavra mamografia.
Deve
existe
ter
raio-x
sido na ultrassom.
Sem ser. Aí ela diz, na ultrassom nunca acusa nada. Né? O mento não está batendo.
Talvez a palavra que ela usou, cisto, seja outra coisa. Né? Mas, enfim, eu acho que tem que ter a avaliação do doutor nesse caso aí para olhar os exames, né? E se o doutor disser que está tudo bem, acompanhar mesmo. Mas tem que ter a avaliação médica.
Exato. Já outra ouvinte, ela pergunta se uma mulher que amamenta tem menor chance de desenvolver câncer de mama e de colo do útero. Isso é verdade ou isso é mito? É a Rafaela do bairro Franciscano que pergunta, doutora Sheila.
Colo do útero é um câncer que vem de um vírus, então não tem nada a ver com a questão da amamentação. Sim, amamentar, né? Mulheres que amamentam têm menos risco, mas não quer dizer que não vão ter. Até quem está amamentando pode ter câncer. Né? E é uma fase até mais difícil da gente diagnosticar, porque o povo tudo acha que é do leite. Então, diminuir risco não é livrar de ter, é diminuição, né? Então, entender que mesmo as mulheres que amamentaram, elas podem vir a ter. E mesmo as que estão amamentando podem ter também.
Mais uma pessoa diz que Deus abençoe a senhora doutora Sheila, suas respostas nos transmitem paz. E uma pessoa diz assim, está com dificuldade de marcar uma consulta com a doutora Sheila pela Unimed. Como fazer para marcar essa consulta?
Uma boa pergunta. Meninas, olha, mesmo que eu trabalhasse 24 horas num dia durante o ano inteiro, eu acho que eu ainda não daria conta. Né? Então, assim, a gente tem, sim, uma nova realidade dentro da medicina de convênios, onde a gente vê que cada vez mais os convênios têm menos profissionais e uma demanda de paciente maior, né? E a gente fica tentando se esticar. Alguns colegas até já saíram dos convênios por não poder suportar essa carga, né, que vem de quantidade de paciente que vem, né, da rede de assistência de convênios. Mas, enfim, o que é que eu tenho feito para tentar aumentar a minha demanda? Hoje eu tenho uma médica assistente, a doutora Calorini, ela é mastologista e é contratada por mim para me ajudar, pelo menos, na triagem, para que a gente possa ver os casos que são mais complicados, né, de forma mais rápida. Então, ela vai uma vez por semana e ela faz a triagem. Quando ela termina o exame, que ela coloca no computador, eu vou junto. Então, a gente tem duas mastologistas para um paciente, mas isso agiliza a minha consulta e me propõe conseguir atender um pouco mais dos pacientes de convênio. Então, foi uma realidade no ano de 2024 e está dando certo. E então, assim, quando não se consegue tentar marcar para mim, tenta marcar para Carol, que a gente vê junto, né? A gente trabalha em equipe e tem dado certo. Mas mesmo assim, eu tenho que dizer que é uma demanda muito grande e que é um problema que a gente ainda tem que trabalhar muito do ponto de vista da medicina, de assistência, como a gente pode melhorar isso.
Tem um outro aqui, mas não é pergunta, é um testemunho. Ele é o nosso amigo Ribamar Xavier, da Vila Padre Cis, Palmeirinha. Ele concorda com esse raciocínio da doutora Sheila: esse exame barato é certeza um exame ruim, e ele não faz de jeito nenhum exames em clínicas ou laboratórios duvidosos. É isso aí, tá sendo esperto, viu, Ribamar? Vamos para mais um bloco de apoio cultural, Freitas. Depois a gente volta com mais perguntas. Tem perguntas aqui, bastante, para a doutora Sheila responder. Dicas de saúde, FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Daqui a pouco a missa, viu? 5 para as 9, a gente libera para iniciar a transmissão. Um ouvinte mudou o assunto, é Eliseuda, da rua José Marrocos, 63 anos, tem gastrite e refluxo. A médica mandou ela tomar pantoprazol 40 por 3 meses, ela tomou, melhora, só quando para, volta a azia. É tão forte que causa soluço. Aí ela quer saber se pode tomar direto, o que pode fazer para mudar esse quadro. Ela fez a endoscopia esse ano, não deu nenhum outro problema sério, só esse da gastrite e do refluxo. Eliseuda, se quando você para, no dia seguinte já volta a azia, pode ser que não seja só refluxo, viu? Pode ser que você esteja um pouquinho tensa, um pouquinho ansiosa, que o povo chama gastrite nervosa, né? Porque era para ficar um período um pouquinho maior sem sentir nada, para ser configurado mesmo o refluxo. Então fica esse questionamento, se é realmente só o refluxo ou se tem algo emocional envolvido. Quanto ao pantoprazol, eu posso lhe tranquilizar que enquanto você não resolver essa questão, você vá tomando ele, viu? Ou foi feita uma revisão muito grande, uma revisão de literatura em 2022 sobre o uso de omeprazol e pantoprazol, e a única coisa que ficou assim determinada que eles podem causar, e mesmo assim não é tão grave, é anemia ferropriva, por absorção de ferro. As outras coisas que se diziam praticamente descartava: câncer de estômago, mal de Alzheimer, osteoporose, foram praticamente descartados. Claro que a gente só toma quando precisa, mas você está precisando direto. Então, ou você faz uma reavaliação do seu psicoemocional, talvez uma terapia, né, psicológica, talvez ajude, ou você toma o pantoprazol tipo 7 dias sim, 7 dias não, 7 dias sim, 1 mês não, que é assim que a maioria das pessoas faz, pantoprazol. Mas o que eu quero dizer é que não tenha tanto medo do pantoprazol como a gente estava tendo, até os médicos estavam tendo e o povo também. Ele é seguro. E dizer que questionar um pouco esse diagnóstico, se volta tão rápido a sentir, né? A gastrite nervosa tem essa característica, a pessoa não para de jeito nenhum, nem um dia, o pantoprazol. Mas tem muito ligação com o emocional, viu? E o emocional não se trata só com pantoprazol, tá certo? Voltar para o assunto que é Outubro Rosa, nossa convidada, doutora Sheila, as perguntas chegando. Vamos ter que fazer, doutora Sheila, um ping-pong. A pergunta, a resposta. A pergunta, a resposta. Porque se for demorar explicando, não vai atender todos os as ouvintes, né? Essa daqui, por exemplo. Ah, a história de um pacote. É, quer saber quanto é, quanto tá um pacote da doutora Sheila do Outubro Rosa. Ela é acompanhada por doutora Sheila há muitos anos, faz tratamento, ama o trabalho dela. E aí, doutora Sheila, como está o pacote?
Bom, a gente tem que dizer que o pacote ele é estendido até metade do mês de novembro, né? São vários, tem pacote de ultrassom transvaginal, ultrassom mamória, mamografia, ginecologista, mastologista, então fica difícil de falar um pacote. Então eu vou dar o contato da Provida, que aí você liga e procura saber qual é o que você está precisando, né? Então, a Provida é aqui no Juazeiro, 88.
Rua São José.
Rua São José,
731. Em frente à Endoclínica Pronutri, né?
É. E é o 99919-0150. E também tem a Climed Top em Crato. Tá? Eu acredito muito na medicina multidisciplinar, onde tem o mastologista e o radiologista junto. E lá eu... Deixa eu só pegar aqui o telefone. Mas, enfim, é ali perto do SESC, perto do Blue Tower, né? E lá também tem os pacotes e também vai até novembro.
Muito bem. A clínica Provida, ela ficava em frente à policlínica, que era o antigo pronto-socorro, mas não existe mais, né? Agora existe a Pronutri e a Endoclinic. Ali na rua São José, no centro de Juazeiro, quase esquina com a Santa Luzia. Rua São José. Provida Cariri. Encontrou o telefone?
Climed Top. É o 99690-3780. É Crato.
Crato. Muito bem. A Ana Paula de Barbalha, tem 53 anos, fez mamografia esses dias. A mama adiposa, o resultado deu categoria 2 de pirrades. E deu alguns linfonodos axilares. Gostaria de saber o que significa esses linfonodos axilares, doutora Sheila.
Nada demais, né? Os linfonodos são gânglios, anatomicamente a gente tem, eu tenho, você tem, eles podem aparecer nos exames de rotina. Sim, eles também podem adoecer, mas aí eles não iam estar normais. Viria lá o nomezinho linfonodos complicados, atípicos, né? E o birrades não seria bom. Seria um birrades mais alto, um 4, um 5. Então, ter o linfonodo normal é absolutamente comum.
Não pode ser grande, né? Não pode estar aumentado, né?
Olha, grande até pode, porque existe muito efeito reacional até de vacina, né?
Ah, é?
De viroses.
Virose.
É mais assim, a imagem, ela perde a sua característica normal de hilo, de bordo, córtex, é mais imagem mesmo.
O radiologista, se o birrades deu tão bom, ele tem que colocar esses linfonodos, deixa o pessoal em pânico.
Faz parte do laudo, sim.
É, né? Mesmo estando normal, assim, a referência de linfonodos normais, que não são patológicos, vai não, queimar. É linfodenomegalia.
É só botar assim, presença de linfonodos normais.
É.
Birrades 2.
Se botasse essa palavra normal, linfonodos normais, deixava a pessoa mais tranquila, né?
É habituais, às vezes eles colocam habituais.
Ah, tá certo. É como eu vejo muito exame de fezes, né? Aí sai endolimax, na pessoa chega em pânico. É, Itamoeba coli. Aí eu digo, olha, esses bichinhos aí a gente tem muito e não faz doença em ninguém não, viu? Ah, eu quase morri, cistos de endolimax nana. Aí eu disse a um colega meu que faz exames, né, de sangue, de fezes, por que é que você coloca isso só para assustar o povo? Ele, Não, porque eu vi, eu tenho que colocar. Eu digo, e os outros 2 trilhões que você não colocou? Eu não sei o nome de todos, só sei o nome desse. Quer dizer, tem que colocar a defesa dele e a gente tem que aceitar e explicar ao povo que aquilo não é nada grave, né? Muita coisa que sai nos exames de imagem, como você disse, a ressonância. Uma vez eu peguei uma pessoa com a ressonância magnética, não é falando da ressonância não, que eu também já peguei com a tomografia parecida, dizendo que tinha uma hérnia de hiato e que tinha divertículos colônicos. E a pessoa disse, eu quero fazer, eu quero ver como é que está essa hérnia e esses divertículos. Na endoscopia não tinha hérnia de hiato e na colonoscopia não tinha divertículos. Quer dizer, acontece, né? Sim. São exames complementares, ajudam e podem errar, podem falhar. E o que vale é o que a pessoa sente no seu conjunto e não o resultado exclusivamente do exame, não é isso, doutora Sheila?
A gente tem que dizer claramente que exame não é diagnóstico. Exame ele tem que ter interpretação médica, porque a depender da sintomatologia, a gente pode concluir que sim ou não.
Exatamente, é exame complementar. O principal é a consulta, exatamente. A Mazé parabeniza a doutora Sheila por ser uma grande profissional. A Corrinha diz que os gestores devem realmente investir na saúde da mulher e parabeniza a fala e ética da doutora Sheila.
Oh, gratidão, Corrinha.
Pois é, em relação à parte do acompanhamento, do segmento, uma pessoa tem câncer de mama, ela é pega assim, um trauma, um medo enorme, acha que vai morrer, a maioria não morre, graças a Deus, principalmente as que são descobertas cedo, vão ser curadas, mas fica naquela tensão, naquele medo de voltar. Como é a estatística, doutora Sheila, de recidiva? Recidiva na outra mama, recidiva no que ficou, porque às vezes fica, né, tecido mamário. É, depende também do estágio, depende de que foi descoberto cedo ou não. Como é o acompanhamento, o seguimento e a volta do câncer nas mulheres?
Mais uma vez, a resposta é assim, é cada caso, cada tipo histológico, tem uns que são mais agressivos, tem uns que são menos, mas tem uns paradigmas, né, uns questionamentos que precisam ser colocados na cabeça de nós, mulheres. Primeiro, ter câncer não significa que estamos morrendo. Né, pode até ser um grande recomeço de vida, onde a gente se ama mais, se cuida mais, e a gente consegue viver a vida até vendo coisas que a gente não via antes. Então pode ser um grande reinício e não uma sentença de morte. Segundo, câncer tem cura. As pessoas têm muito medo dessa palavra e existem outras doenças gravíssimas que a gente nem remédio tem, nem tem cirurgia, nem tem remédio, e sim, doenças autoimunes graves, né? Eu perdi um tio esse ano de uma pneumonia intersticial. Em 6 meses ele foi a óbito, nada respondia. Então, gente, não só tem câncer como uma sentença de morte. Tem doenças aí, que a Covid fez com a gente também, né? Engraçado que a gente não tem mais tanto medo, né, da Covid. Mas, enfim, não é sentença de morte. Então, alguns paradigmas têm que ser quebrados, né? Ter nódulo não significa ter câncer não significa que vai morrer. Ter câncer metastático hoje não quer dizer que também está sucumbindo para o óbito. A doença metastática hoje está se tornando, na sua grande maioria, uma doença controlada, né? Pacientes aí com sobrevida de 14 e até 20 anos. Então, as coisas estão mudando, os medicamentos estão chegando aí realmente para dar um tempo e qualidade de vida melhor a estes pacientes, né? E aí, assim, cada caso é um caso. Existem casos gravíssimos em que a gente sabe que a recidiva é mais frequente, pode ser à distância. Às vezes é mais fácil a gente ter uma recidiva à distância, Péricles, ou seja, no pulmão e no fígado, do que propriamente nos ossos também, do que na própria mama. Então, dizer para a maioria das mulheres que a cirurgia de mastectomia é cada vez menos realizada, porque a cirurgia de conservação da mama com a radioterapia é mais efetiva e tem menos recidiva.
Que bom, né? Com preservação da mama e sem prejudicar o depois, né? Sem ter o perigo da volta, porque não tirou a mama toda, né? Quer dizer, não há, já há estudos provando que não é a retirada da mama toda que vai evitar. Tem outros parâmetros importantes, né? E a conduta de preservar a mama é tão importante, né, para uma mulher. A outra pessoa diz assim: parabenizo o programa, muito bom o assunto. Doutora Sheila falou que a partir dos 35 anos se deve fazer a mamografia. E quando o médico diz a gente que é só 40 anos?
É porque não é especialista, tá? E aí o não especialista, ele entende aquela parte bem básica, assim, 40 anos anualmente, né? Mas a primeiríssima de uma mulher, que chama mamografia de base, é com 35 meses.
Muito bem, então vamos atender a solicitação do especialista. Ele é especialista justamente por isso, porque se dedica. Ontem eu encontrei com um amigo de muitos anos, ele é do Piauí, e eu perguntei como é que ele estava, né? O que é que ele estava fazendo da gastroenterologia. Aí ele disse: não faço mais endoscopia, não faço mais colonoscopia, não faço mais gastroenterologia geral, não faço mais, só faço doença inflamatória intestinal, só atendo agora retocolite e doença de Crohn, porque eu faço com excelência, e eu, os outros, eu acho que tem gente que faz melhor do que eu, então eu encaminho. Passei de mal, confio no senhor, ele, pois eu confio nesse mais do que eu, e encaminha, e ficou só com doença de Crohn e retocolite. Quer dizer, o especialista é isso, é aquela pessoa que só faz mama, mas faz de verdade, está atualizado, antenado com todos os estudos que existem no mundo, e você tem que seguir a orientação dessa pessoa, e não de um clínico, e muito menos desse pessoal de internet, que dá opinião, mesmo dizendo que é médico, não sei o que, e dá opinião. Ou seja, existem congressos, né? Existem jornadas, existem consensos, existe sistematização da modernidade para se tornar prática do dia a dia, da conduta dos médicos, não é, doutora Sheila? A especialidade não é simplesmente, eu sou mastologista. Tem todo um estudo próprio dessa especialidade, como essa jornada que vocês fizeram ontem aqui no Cariri, né?
É uma jornada, é uma caminhada grande para a gente se tornar especialista, e também depois que a gente se torna, a gente tem que continuar, né, na medicina baseada em evidência, no mundo científico, porque muda, tem mudado cada vez mais rápido os protocolos, as condutas. Então, assim, a mudança de conduta na medicina tem mudado muito rapidamente, né? A gente tem que estar bem antenado mesmo.
E às vezes a pessoa, um médico quer dizer uma coisa à sua clientela e ele cita um estudo científico, mas às vezes ele não interpretou bem aquele estudo científico, não sabe se ele é de qualidade, não sabe como foi que foi feito bem, qual era a finalidade desse estudo, qual era a motivação desse estudo. Quer dizer, até isso, até os estudos científicos, o especialista faz uma triagem, né, para pegar os que são realmente bons, o que pode dizer alguma coisa de concreto, né, e não especulação, né, porque para uma pessoa ter um título de mestrado, doutorado, ele pesquisa qualquer coisa, mas não está interessado em mudar a medicina, ele está interessado em ser mestre e ser doutor, né? Aí, às vezes, o estudo dele não tem uma relevância, nem pode mudar o tratamento de uma determinada doença, mesmo ele tendo feito um estudo científico, não é, doutora? Quer dizer, tem toda essa medicina baseada em evidência científica que sabe ler, ensina a ler, os especialistas lêem os estudos científicos, não é isso?
É analisar, né, o critério de qualidade das evidências. Realmente precisa de um treinamento importante para isso.
Exato. Então, doutora Sheila, chegando ao final do programa, gostaria que você falasse para as ouvintes da FM Padre Cício, os ouvintes também, porque câncer de mama 1% é em homem, o que você começou dizendo na sua primeira fala sobre mudança de estilo de vida. Ter uma vida saudável, com hábitos saudáveis, para não dar uma série de doenças, entre elas o câncer de mama. Seria muito bom você reforçar para quem está ligando a rádio agora e não pegou a sua primeira fala.
Vamos resumir um pouco, né? Atitude, que não é fácil, principalmente na jornada da mulher, mas a gente tem que acordar o dia, olhar para si, se perguntar, né? Eu mereço estar bem para minha família, para mim mesmo. Então eu vou me permitir, durante esse dia ali, uma caminhada de 30 minutos, vou me permitir comer frutas, né? E vou me permitir fazer minha rotina anual, né? Tirar do ano ali 2 dias para você fazer seus exames. Vou me permitir cuidar da minha saúde mental. As pessoas estão doentes cada vez mais do seu sistema emocional pela sobrecarga do dia a dia, da pressão, de tudo que a gente tem que dar conta, né? Então, cuidar da espiritualidade, né, é fundamental. Não adianta a gente também cuidar do corpo, fazer a caminhada, fazer a alimentação equilibrada e esquecer de trabalhar a espiritualidade, o emocional. As pessoas precisam trabalhar. A mente é tudo, né? Até para a gente enfrentar os momentos de dificuldade na vida, é preciso ter equilíbrio mental, né? Ter a fé que remove montanhas mesmo. Então, o que eu posso dizer é isso. É qualidade de vida, se perdoar de vez em quando, né? A gente também é gente, né? E viver em harmonia, né? Tentar, tô com raiva, então essa raiva tem que passar logo, porque vai te fazer mal. Fulano de tal não presta, então se afasta, né? Se não tá sendo uma convivência boa, de repente se afasta, ou então tenta interpretar de outra forma. Enfim, vamos viver na paz de Deus, né? Hoje é domingo, hoje é um dia de reflexão, da gente procurar realmente a saúde mental, para que a gente possa ter a saúde do corpo.
Muito bom. Mas antes da despedida final, gostaria que a doutora Sheila falasse se tem alguma novidade, o Jocema, os outros congressos que você participa, a questão genética, a questão dos genes, os estudos dos genes. Tem mais alguma coisa nova? Aquela história da atriz que fez aquela retirada da mama, ficou nela mesmo? O povo está por aí fazendo essa prevenção quando tem alguns exames, que eu sei que os exames devem ser bem caros, mas tem uma prevenção de fato para o câncer de mama?
Olha, em alguns casos bem particularizados, sim, né? Quando existe mutação na família genética, né, de braços que possam realmente aumentar a incidência do câncer de mama e de ovário, que foi o que a Angelina Jolie fez, né? A adenomastectomia profilática, que não é mutilar a mama, é tirar a glândula mamária. Ela é redutora de risco, ela não zera o risco, não. É importante dizer isso, porque as mulheres acham que zera. Não zera, reduz, redutora de risco. Porque é impossível tirar o tecido mamário total da axila, vai fazer falta, os gânglios, pode inchar os braços, né? E aí, assim, o que a gente sabe é que a gente evoluiu, que cada vez se realiza menos adenomastectomia profilática, porque a gente entendeu que é para casos realmente muito isolados, né? Tem que ter história familiar e mutação familiar para que justifique tanta mutilação. Então, não porque minha mãe tem, eu já tenho que sair tirando as mamas, isso não é uma verdade científica, não é uma realidade. 70% de cada 100, 70 não tem mutação genética, mais de 70 na verdade. Né? Não tem histórico na família. Qualquer mulher pode ter. E não é, o caso mais incidente, assim, a frequência maior das mulheres de câncer de mama não é a da mutação. Por isso que não precisa tanta mutilação.
Muito bem. Pois, só agradecer, doutora Sheila, Ulisse Paiva, todas as informações importantes. Conto com você todo ano, viu? Para vir aqui no Outubro Rosa, que é muito importante sua presença. Obrigado, viu? E obrigado, Freitas Nascimento, aqui também, nos ajudando. Você, ouvinte, razão de ser do nosso programa. Vocês vão permanecer agora com a transmissão da missa e toda a programação da FM Padre Cícero. E se Deus permitir, próximo domingo estaremos aqui para mais um Dicas de Saúde. Um abraço para todos.